Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renan de Oliveira, eu tenho 24 anos e faço letras português na UTFPR. Junto com a Júlia Rinaldin, a Luciana Marque e sob orientação do Carlos Pegurski, eu vou trazer para vocês o podcast Polifonia. O Polifonia é um projeto de protagonismo estudantil que vai tentar apresentar um pouco do conhecimento que é produzido na UTFPR em formato de podcast que é para você ouvir quando e onde quiser. A gente vai tratar de assuntos como ciência, linguagem, tecnologia, educação e tantas outras coisas que não cabem na nossa grade curricular. Mas não só isso. A gente também vai falar sobre a vida na universidade e sobre as pessoas que fazem ela acontecer. E é verdade que alguns assuntos que a gente vai tratar aqui talvez sejam mais relevantes para os alunos da UTFPR. Mas a intenção é que o máximo de pessoas possa ouvir, independente se elas fazem ou não parte da universidade. Nosso objetivo é expandir o espaço da universidade para toda a internet. E no episódio de hoje, aproveitando o início do semestre, hábitos de estudo. Como você estuda? O que você poderia fazer para melhorar seu rendimento? A universidade oferece as condições ideais para você aproveitar o máximo do seu potencial? Eu conversei com o Guilherme Routes, que é pedagogo do NUAP, um pouco sobre isso. Mas antes, o Carlos do NUAP tem um recado para dar para vocês.
Renan, o NUAP vai estar com inscrições abertas de segunda a sexta-feira, do dia 6 a 10 de agosto, para o auxílio estudantil. Né, o governo federal tem uma política, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e cada universidade implementa isso, né, da sua forma, e aqui na universidade, então, nós temos o edital 21 de 2017, que prevê os auxílios alimentação para aquelas pessoas que querem ter subsídio no restaurante universitário, né, no jantar ou no almoço. Tem um auxílio básico no valor de R$200, que é referente a despesas gerais, né, transporte, xerox, enfim, né, as despesas ordinárias do estudante. E temos também o auxílio moradia no valor de R$300, que aí é pensado para aquelas pessoas que vieram para Curitiba, né, em virtude do SISU. Então, a gente teve na recepção dos calouros, por exemplo, a oportunidade de perguntar quem veio de fora, né? Mais da metade dos estudantes levantaram a mão. Então, esses estudantes podem pleitear o auxílio moradia e as inscrições são de 6 a 10 de agosto. Se houver alguma dúvida, dá para procurar o NUAP, né? Que aqui em Curitiba fica aqui na sede central, no subsolo do bloco D ou no corredor do bicicletário, para a gente orientar em relação ao edital, né? Dar uma lidinha no edital, mas qualquer coisa a gente está ali à disposição. Essa é uma das políticas da universidade para permanência estudantil, é muito importante, é um ponto de apoio importante para os estudantes, né? O NUAP oferece também atividades, né, de apoio, de cuidados de enfermagem, de odontologia, consultas médicas, atendimento psicológico, atendimento pedagógico, né? E também, então, o apoio, digamos assim, do serviço social e, nesse momento, né, tá abrindo, então, o edital do auxílio estudantil.
Se você estiver ouvindo isso na semana do dia 6 de agosto, ainda dá tempo de se inscrever. Então, corre lá. E se você quiser deixar algum recado para ser divulgado aqui, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com. polifoniapodcast@gmail.com. Agora fiquem com a entrevista que eu fiz com o Guilherme. Hoje, então, eu vou falar com o Guilherme Routes, que é pedagogo do NUAP. Ele é formado em Pedagogia e Ciências Sociais pela UFPR. E a gente vai falar sobre hábitos de estudo. Tudo bem com você, Guilherme?
Tudo bem.
É um prazer receber você aqui. Queria agradecer pela disponibilidade de poder falar com a gente aqui hoje. E a gente podia começar falando sobre o tipo de trabalho que você faz no NUAP.
O trabalho que eu faço no NUAP como pedagogo é de acompanhamento acadêmico, né, e de apoio estudante, de apoio pedagógico, né, para os alunos que às vezes estão sentindo alguma dificuldade de desenvolver seus estudos, de se organizar para os estudos, e também necessidades que às vezes a gente não contempla assim de pronto, mas que o aluno pode vir a ter e considerar que seja da alçada pedagógica. Enfim, a gente está à disposição para auxiliar ou para pelo menos tentar orientar para um profissional capacitado para atender o aluno.
Você pode falar para a gente que tipo de problema que geralmente aparece para você, dos alunos?
Os mais comuns são dificuldades de estudo, né, de se organizar, de manter uma rotina adequada de estudos, ou dificuldades de aprendizagem, de compreensão do conteúdo, de absorção dos conteúdos das aulas. Esses são talvez os dois pontos mais comuns que aparecem para o atendimento pedagógico no NUAP.
Quando eu conversei com o Alan, que é o psicólogo do NUAP, ele falou que um dos principais problemas que afeta a saúde mental dos alunos é que eles se sentem despreparados frente às exigências que eles encontram na universidade. Você poderia falar pra gente o que o aluno poderia fazer para tentar melhorar um pouco isso?
A primeira coisa que a gente precisa que a gente precisa se atentar é que o que a gente está acostumado no ambiente escolar até o final do ensino médio, ele vem num patamar que a gente pode dizer bastante simplista frente à universidade. O trabalho acadêmico na universidade, ele está num patamar muito mais alto do que o do colégio, e é uma transição que ela não acontece de maneira suave, ela é uma transição bastante abrupta. Você sai do colégio onde você tem muito conteúdo que já vem bastante explicado, já vem bastante preparado, é um conteúdo que a gente pode dizer que ele é bastante digerível, né? Que você absorve aquele conteúdo, repete ele numa prova, repete num processo seletivo, num vestibular, num Enem, e isso vai bem, né? Você, muito aluno que chega na universidade, ele era o que a gente podia dizer que é um aluno inteligente no ensino médio, que vai bem, que não precisa se esforçar muito para fazer as provas, não precisa estudar muito e tem um bom rendimento. Quando a gente chega na universidade, a gente tem um pouco disso já imbuído na gente. A gente acha que, pô, sou inteligente, não preciso estudar muito, vou ir bem. A diferença é que o nível do conteúdo, o nível do trabalho, ele aumenta bastante, ele aumenta exponencialmente. E com essa atitude de bastante passiva, de assistir a aula e esperar que isso dê um bom resultado, dificilmente isso vai apresentar um bom rendimento na universidade. Então a gente tem que adotar uma postura mais ativa enquanto aluno da academia, enquanto aluno da universidade, e entender que o nosso trabalho precisa aumentar, ou precisa mudar. A gente precisa aprender a fazer esse trabalho de forma mais inteligente para cada indivíduo, para cada um de nós. De forma que os conteúdos, o que é trabalhado na universidade, a gente passe de fato a se apropriar deles. Não seja só alguma coisa que você memorizou ou que você consegue devolver na prova. Né? Para todos os efeitos, a gente está tendo uma formação que vai definir uma carreira profissional no nosso futuro. Então, esses conteúdos que a gente passa pela universidade, eles precisam ser, de fato, absorvidos, precisam ser aprendidos, porque são coisas que você vai provavelmente precisar na sua futura carreira profissional, não são coisas que você vai ter tempo de ficar pesquisando, de estar buscando isso em outros momentos. Obviamente que depende muito do que você faz, mas tem carreiras onde você precisa ter todo esse conhecimento de pronto, você precisa estar sempre alerta para resolver um problema, para consertar alguma coisa, enfim, para fazer algo que precisa desses conhecimentos que foram trabalhados na universidade. Né? Esse é um dos primeiros pontos de desenvolver essa postura ativa, né? Enquanto aluno da universidade. Não dá mais para ser o aluno que chega, assiste a aula e volta para casa. Né? A gente vai ter que adequar isso com o trabalho, com o estudo, com o trabalho fora de sala, com outros desenvolvimentos. Né? Tem que prestar atenção nesses aspectos. Né? Talvez esse seja o aspecto mais importante para se ter uma boa transição entre o colégio e a universidade. Né? Mesmo o pessoal que vem de muito tempo parado, sem estar estudando, né? Às vezes atribui a dificuldade na universidade a isso. Né? Pô, fazem 5 anos que eu não vejo nada. Fazem 7 anos que eu terminei o ensino médio. É muito próximo o pessoal que está há muitos anos sem estudar do pessoal que acabou de sair do ensino médio. Talvez a única diferença seja de ritmo de estudo pelo hábito de estar estudando, se preparando para um vestibular, para um processo seletivo. Mas o que acontece é muito isso, né? A gente está muito acostumado com conhecimento já pré-digerido. E quando a gente pega o conhecimento mais bruto, um pouco mais intenso, que é o da universidade, aí começa a gerar esse conflito porque ele não é tão facilmente absorvido. Outro ponto importante, pelo menos aqui na UTFPR, é prestar muita atenção na matrícula. A partir do segundo semestre, quem faz a matrícula é o próprio aluno. E o sistema acadêmico, ele oferece uma sugestão de matrícula. a sugestão é boa para o sistema, mas ela nem sempre é boa para a gente enquanto aluno. Pode não ser as disciplinas que você quer cursar, pode não ser um bom horário. Então a sugestão é de sempre prestar atenção nesse momento de matrícula, né? Planeja a longo prazo e não tenta, às vezes, correr atrás do prejuízo do semestre anterior, né? Ah, tive 3 reprovações, vou fazer as 3 disciplinas que eu tô devendo, mas todas as disciplinas do semestre. Pensa no que é factível, no que você consegue realizar. Se você se dá bem com 20 horas de aula, se restringe a 20 horas de aula. Se você se dá bem com 25, com 30, fica nisso. Não tenta extrapolar, pô, vou pegar as 40 horas, que é o máximo que o sistema permite, porque eu tô com muito atraso do semestre anterior. Isso provavelmente não vai ter um bom resultado. Isso vai acabar acarretando em mais reprovação, em mais frustração, em mais dificuldade, em uma carga muito grande de trabalho, e aí você vai ter que acabar priorizando uma ou outra disciplina e vai acabar tendo muita reprovação, redução do teu coeficiente de rendimento, né, do CR, e é uma coisa que podia ser evitada com o trabalho na matrícula, pensar um pouquinho antes de realizar a matrícula, porque na UTF a gente tem uma dificuldade muito grande depois de cancelar disciplinas. Né? Pô, matriculei em 8, mas eu devia estar fazendo só 5. Pois é, agora ou cancela o semestre todo, tranca o semestre, ou dá um jeito de encarar as 8 disciplinas que você se inscreveu. Né? Isso é outro ponto aqui na UTF que é bastante, bastante importante e muitas vezes passa batido. Né? A gente faz a matrícula de forma muito automática e se arrepende disso no meio do semestre, quando já é muito tarde para poder consertar isso. Dá para pensar também em uma organização de hábitos de estudo, né? É muito comum que a gente traga muito da nossa vivência escolar de que estudar é sentar, pegar o livro e ler o livro. Cobrir todo o conteúdo e, pô, estudei. Isso até pode funcionar no colégio, porque é aquela questão de memoriza o conteúdo, repete na prova, passou a etapa, pronto, não precisa mais dele. Muito conteúdo acadêmico, ele vai engatando em próximos conteúdos. Então, se você não tiver um bom entendimento de conhecimentos anteriores, uma próxima disciplina pode gerar dificuldade porque está faltando um embasamento, está faltando uma fundamentação em conteúdos que já foram vistos e provavelmente os professores não vão retomar. Então, construir um hábito de estudo ali onde você possa de fato aprender é bastante importante. E eu não vou dizer que tem uma forma correta ou uma forma ideal de fazer isso. O que a gente precisa é tentar entender a forma como a gente aprende. Que tipo de atividade que a gente realiza que oferece um melhor aproveitamento dos nossos estudos, né? Não é estudar mais, né? É uma coisa que a gente vê muito, é que, pô, tô indo mal em tal disciplina, então eu vou estudar mais essa disciplina. Mas a única coisa que a gente faz é aumentar a carga horária de trabalho que a gente tem naquela disciplina, que provavelmente já tá sendo estressante, e a gente continua fazendo a mesma coisa, só que por mais tempo. Muito provavelmente o resultado que você vai obter desse maior tempo de trabalho não vai ser bom. E não é. A questão não é aumentar o tempo que a gente fica na disciplina, mas seria melhorar a forma como a gente aborda aquele conteúdo. Não é estudar mais, mas é estudar melhor. Né? Tenta entender as disciplinas que você tem o melhor rendimento, por que que isso acontece, você faz alguma coisa diferente para estudar aqueles conteúdos que você não faz, os conteúdos que você tem mais dificuldade. É importante a gente prestar atenção nas ações que a gente toma que favorecem o nosso aprendizado. A hora que você entender a forma como você aprende, aí você vai conseguir melhorar a tua forma de estudo e ter um aproveitamento melhor. Talvez você passe a estudar até menos e tenha um rendimento acadêmico melhor do que você tinha antes só sentando e lendo o livro. E quando eu falo nessa questão de melhorar a tua forma de estudo, a tua forma de aprendizagem, é muito comum a gente ouvir falar de, ah, porque eu sou uma pessoa auditiva, sou uma pessoa visual. Tenta não se ater a esse tipo de rótulo, porque isso às vezes é muito simplista para a forma como a gente aprende. Se fosse tão simples assim, a gente, em cada curso, ia ter 4 turmas, né? Uma pro visual, uma pro auditivo, uma pro leitor, enfim, e ia resolver o nosso problema, né? Isso, às vezes, é um pouco simplista. Tem que prestar atenção na forma como você aprende de fato, né? Não é só, pá, eu li, foi bom, eu vi uma videoaula, foi bom. Teve, às vezes, mais coisas envolvidas no processo. Na hora que a gente conseguir entender bem a forma como a gente aprende, aí nada mais é um mistério, né? Tá tudo apto pra gente aprender, tá tudo disponível. Muitas vezes é importante também a gente criar uma rotina de estudos, né? Fazer um pouco todo dia para não ter aquele acúmulo gigantesco na véspera da prova. Aqui provavelmente você não tem uma prova só, tem 2, tem 3. E aí você não dá. Uma é que você não dá conta de todo o conteúdo, E outra é que você se der conta do conteúdo, a qualidade foi muito baixa nessa rodada de estudo. Para fazer um comparativo, assim, bem estranho, é como se na segunda-feira a gente quisesse comer tudo que a gente precisa para passar até a próxima segunda-feira. Né? Provavelmente você vai passar mal, não vai dar certo, não vai ter um bom resultado. É a mesma coisa com a nossa rotina de estudos. Né? Não adianta querer estudar tudo de uma vez só. Porque vai acumular durante a semana, durante o mês, durante o bimestre. E aí, no momento que você precisa entender tudo aquilo para realizar uma prova, para fazer uma avaliação, para produzir um trabalho, é muito conteúdo que você tem que compreender, que você tem que classificar, que você tem que entender. Acaba ficando muito trabalho para pouco tempo. Então, é aquela questão de, por mais que não seja talvez a coisa que você mais goste de fazer, é interessante reservar uma hora, duas horas do seu dia, às vezes menos, às vezes mais, para estar revisando o conteúdo que foi passado no dia, na semana. Enfim, organizar uma agendinha, né? Não é só isso que vai resolver, mas você ter um hábito de estudo, de considera como se isso fosse seu trabalho, né? Muita gente aí tá só na universidade e fica ali numa zona cinzenta que isso tá entre o brincar de ser criança e entre, de fato, o trabalho de ser adulto, né? A gente tem que considerar a nossa atividade acadêmica como se ela fosse a nossa atividade profissional, né? Que para muita gente é isso que a gente tá fazendo hoje no cotidiano, né? A tua rotina é essa, você sai de casa, vem para aula, às vezes pratica um esporte, faz algum outro curso e volta para casa. Então, tenta entender isso como sendo a tua rotina profissional. Você vai ter que atender isso, por assim dizer, quase todos os dias. E se você atender isso todos os dias, no momento que você precisar ali para uma avaliação, para uma prova, para alguma coisa nesse sentido, você vai estar, a princípio, mais preparado, né? Você vai estar mais apto para imprimir mais qualidade nesse trabalho.
E da parte da universidade, o que, que a gente poderia esperar para tentar melhorar um pouco esse aspecto?
Bom, a universidade ela já oferece o apoio do NUAP, né, para os alunos, que está sempre disponível. Às vezes é difícil da gente falar o que a gente pode esperar da universidade, porque é uma instituição muito grande, muito burocrática, e muitas vezes as mudanças não acontecem, não é por má vontade, ou de professores, ou dos órgãos responsáveis, mas essas mudanças podem acabar não acontecendo pela dificuldade que se tem em implementar a mudança, né? Muitas vezes ela é um processo lento. Muitas vezes a gente encontra professores que têm muita boa vontade, oferecem uma forma nova de dar aula, um modelo diferente de aula, e acabam sofrendo resistência dos alunos, porque não é com isso que eles estão acostumados, eles acabam sentindo dificuldade. É uma relação um pouco ambígua, né? A universidade ela não trabalha sozinha, ela não resolve os problemas do aluno por sua própria vontade, né? A universidade ela é um organismo composto tanto pelos alunos quanto pelos servidores, né? Tanto os professores como os técnicos. Ela é um corpo maior. Não adianta a gente, enquanto aluno, esperar que a universidade faça alguma coisa pelo nosso aprendizado, pelo nosso trabalho acadêmico. Muitas vezes tem a vontade, mas não se tem a possibilidade de se aplicar aquilo que se quer. E é aquela situação, né? A gente vai ter professores de quem a gente vai gostar mais, de quem a gente vai gostar menos, de quem as aulas são melhores, de quem as aulas são mais difíceis, são mais complicadas. Muitas vezes pode ser pela forma do professor abordar o conteúdo, a nossa forma de compreender o conteúdo. Não é ruim a gente querer que talvez o nosso professor mude, que a disciplina mude, que a universidade mude. Mas às vezes é importante a gente ter um pouco de empatia, né? Fazer um exercício de alteridade e ver como é que é essa questão do trabalho acadêmico do professor. Como é que é dar uma aula para 25, para 30, para 40 alunos? É muito difícil que um professor só, em 50 minutos, em uma hora e meia de aula, consiga atender especificamente a 25, a 30 necessidades diferentes. Que cada aluno é um indivíduo, cada aluno tem suas especificidades, e a gente não tem um professor por aluno, né, para ter um trabalho dinâmico, individualizado. O professor acaba tendo ali que transmitir uma série de conhecimentos para um grupo grande de pessoas e tem que acabar encontrando ali a melhor forma dele fazer isso, né? Que nem sempre pode ser aquilo que a gente desejava, que a gente esperava que fosse, né? Pô, muitas vezes a gente quer uma aula mais dinâmica, uma aula mais divertida. Mas para quem já teve a experiência de planejar uma aula, de planejar alguma atividade, mesmo que seja uma atividade recreativa, é bastante complicado, né? Não vou dizer que é impossível, mas às vezes é bastante complicado você mudar muito a tua forma de trabalho. é interessante, é bom quando a universidade traz novidades pra gente, quando os professores trazem novidades pra gente, mas a gente também tem que estar disposto a encarar essa novidade, né? Muitas vezes existem casos que o professor leva uma forma diferenciada de dar aula, quer trabalhar com seminário, para usar um exemplo que é bastante comum, que não é o professor que não gosta de dar aula, que põe um aluno para dar seminário, mas ele coloca outras pessoas para trabalhar com aquele conhecimento que, em uma linha geral, um grupo de alunos que apresenta um conteúdo em um seminário está muito mais próximo da realidade dos outros alunos do que o professor, né? O professor já tem geralmente ali uma barreira geracional, tem uma diferença de idade bastante considerável. A forma como ele apresenta algumas situações pode não ser tão fácil de ser entendida como quando um aluno apresenta aquelas situações. Então um seminário é bastante comum, mas é uma ferramenta que ela é bastante boa para a sala de aula, porque você coloca alunos conversando com alunos. E às vezes a gente deixa isso meio de lado, tipo, ah, pô, é seminário, vou me preocupar com o meu, não vou nem dar bola pro que outro grupo vai apresentar. E aquela situação, se todo mundo levasse isso com um pouco de seriedade, se na hora de eu apresentar o meu seminário eu fizesse uma boa pesquisa, apresentasse um bom seminário, os outros grupos fizessem a mesma coisa, eu encarasse esse seminário como se fosse uma aula dada pelo próprio professor, é um modelo de que a universidade pode estar fazendo alguma coisa diferente, né? Às vezes, não quer dizer que a universidade não esteja se esforçando, mas é que talvez a gente não esteja entendendo aquelas atitudes, não esteja entendendo aquelas iniciativas como uma forma da universidade se esforçar. Nesse exemplo que eu usei do seminário, geralmente o que a gente encontra é muito aluno achando que é uma forma do professor se esforçar até menos. Mas, né, todo seminário o professor tem que prestar atenção, tem que avaliar. E o professor está ouvindo sobre um conteúdo que ele já domina, né? Para qualquer um que vai ouvir uma palestra sobre uma coisa da qual você já sabe muito, não é algo interessante. E o professor acaba se colocando naquele papel, né? De estar ali à disposição, ouvindo o que aquele pessoal está falando, apresentando comentários, avaliando ao mesmo tempo. E são esse tipo de situações que acontecem, que às vezes elas acabam sendo um pouco mal interpretadas, né? Não é uma defesa nem do professor, nem uma tentativa de responsabilizar os alunos. Mas é aquela questão de que a gente precisa trabalhar mais junto, né? Não é o professor que é o dono da sala, não são os alunos que é o dono da sala. Mas tudo aquilo constitui uma turma que está desenvolvendo um trabalho educativo como um grupo, como um único organismo, né? Então, se tiver mais simbiose ali, se todo mundo conseguir trabalhar junto na troca de informações, no questionamento, no tratamento de dúvidas, tudo isso vai oferecer um resultado melhor, né? A universidade pode sim se esforçar, mas é uma questão muito mais de a gente se esforçar junto enquanto acadêmicos e enquanto universidade. Se tudo isso começar a rodar como um único organismo, aí muito provavelmente a gente vai ter um ambiente educativo que vai ser talvez próximo do ideal.
É que eu acho, assim, às vezes é mais importante a nota do que você sabe, você ter o domínio daquele conteúdo. Tipo, às vezes numa matéria você... Eu vou dar meu exemplo. Eu poderia fazer um trabalho muito melhor, mas como eu tenho muito mais coisa para fazer, eu acabo não conseguindo fazer o melhor que eu poderia, uhum, porque eu tenho que me preocupar com a minha nota também.
Sim. Às vezes é até uma questão de você priorizar algumas coisas, né? A nota, ela é um... Eu vou usar o termo aqui, objeto, né? Que a nota é um objeto que a universidade precisa para determinar se o aluno avança ou não avança, né? Ela é uma forma de medir a nossa aprendizagem, de medir o nosso conhecimento, né? Ela é um indicador sólido da nossa aprendizagem, né? Infelizmente, a gente acaba... Se for considerar o professor, ele acaba ficando impossibilitado de não oferecer uma avaliação. Por mais que ele talvez não use provas, não use trabalhos, de alguma forma ele precisa avaliar aqueles alunos para entregar uma nota, para entregar um indicador para a universidade que diz se aquela pessoa está apta ou não a avançar para próximos conteúdos ou se concluiu aquela disciplina. E basicamente a gente acaba vivendo ranqueado por conta disso, né? Ah, o melhor aluno é o cara que só tira 10. E isso é uma ideia que se constrói desde o início da nossa escolarização, né? Os melhores alunos são aqueles que têm as melhores notas. Mas isso é uma forma muito objetiva de você olhar. É como você escolher uma característica física, como a cor do olho, e dizer que as melhores pessoas são aquelas que têm aquela determinada cor de olho. Uhum. É muito maior do que isso, né? Muitas vezes a gente tem um bom aprendizado, mas a avaliação que a gente faz não é uma avaliação que está exatamente adequada para aquela pessoa. Então, numa avaliação um pouquinho diferente, ela teria tirado nota máxima. Numa avaliação da forma como foi realizada, ela conseguiu 70%, 75% do rendimento, menos talvez. A nota faz parte e não é um... não é um critério bom ou ruim, mas ele é um critério necessário. E tem muitos desses aspectos, né? A gente acaba se preocupando muito em ter uma nota boa, mas às vezes a ideia é tá de fato atento se a gente teve entendimento de todo aquele conteúdo, né? Se a gente tiver consciência de que em determinada disciplina eu aprendi 65%, 70% de todo o conteúdo que foi passado, e no momento de uma avaliação, de uma prova, o meu resultado for próximo disso, desse 65%, desse 70% que eu acredito que eu aprendi, então você está tendo uma linha bastante equilibrada. Você tem uma boa noção do que você está aprendendo e do que você está rendendo. Se você acredita que você aprendeu 70%, 75% e só tem notas perto de 95%, 100% da prova, pô, beleza, você talvez esteja se subestimando. Às vezes a gente acha que aprendeu, entendeu tudo bem e na hora da prova é mais difícil. Não quer dizer às vezes que a gente é um mau aluno ou que a gente não está indo bem. É legal a gente prestar atenção na avaliação, na forma como ela foi feita, no que está sendo avaliado. A gente tem, enfim, dois meses de aula para fazer uma ou duas provas. E nem sempre tudo aquilo que passou em sala de aula de fato coube naquela avaliação. Às vezes a nossa compreensão está melhor sobre alguns aspectos que não foram tão aprofundados na avaliação, na prova. Uma nota ruim às vezes não quer dizer que a gente não sabe, mas às vezes o que aconteceu na avaliação não foi correspondente ao que a gente sabia, né? Uhum. Não é incomum a gente ver casos de professores que abordam o aluno e dizem: pô, cara, você é um aluno tão bom e foi tão mal na prova. Isso não faz o cara passar a ser um mau aluno. Talvez aquela avaliação não estava adequada para aquele indivíduo, para aquela pessoa. É um problema de você ter essa necessidade de avaliar, né? Não dá para simplesmente jogar o indivíduo na universidade, cara, você vai ficar aí por 5 anos, cursando diversas disciplinas, e no final, assim que você ter ficado em sala de aula por 3.500 horas, você é um profissional X ou Y. Uhum. Né? Precisa ter um... Precisa, talvez não, né? Isso pode ser discutível. Mas se espera um tipo de avaliação que garanta que aquele profissional que saiu daquela instituição é qualificado para exercer aquela atividade, né? Por isso a gente acaba tendo a questão de notas e de avaliação, né? Mas tem que entender que a avaliação vai um pouco além disso, né? Não é só para olhar para o indivíduo, para a pessoa e dizer: ah, você anota 7, você anota 8, você anota 9. Uhum. Isso é só um indicador para a gente poder concluir a nossa graduação, né?
Eu não sei se cabe também aqui, mas acontece bastante de, às vezes, a pessoa faltar aula para poder estudar. A própria faculdade acaba atrapalhando nos estudos, assim, bastante comum esse meme na internet.
Uhum. Essa situação de faltar aula para poder estudar é o que a gente espera que não aconteça, né? A gente espera que o aluno esteja na universidade, mas esteja na universidade com qualidade, né? Foi o que a gente falou aí sobre a matrícula, né? Pensa bem na matrícula para você não chegar nessa situação, né? Pô, vou ter que abandonar uma disciplina para poder dar conta de outra disciplina. Principalmente em períodos mais avançados do curso, onde você já passou por diversas disciplinas, você já tem uma experiência acadêmica, você já conhece uma série de professores, você já sabe melhor como se comportar em sala de aula. Às vezes a gente não presta atenção nisso, né? A gente vai encarando sempre uma disciplina nova como se ela fosse completamente nova. Uma disciplina nova, ela muda o conteúdo. Mas é um professor, é uma sala de aula, é um grupo de alunos. Então a gente já tem experiência nisso. A gente tem experiência nisso desde os 6, dos 7 anos de idade. E muitas vezes a gente desconsidera, a gente não sabe o que fazer com aquela disciplina, a gente não sabe o que fazer em sala de aula. A gente sabe, a gente só não está prestando atenção nisso. E se você está chegando nessa situação de que eu tenho que deixar uma disciplina para estudar para outra, volta ali no começo, pelo menos desse semestre, vê o que foi que você fez, o que deu errado. Né, presta atenção nisso. Pô, aconteceu por 3 semestres que eu tive que deixar uma disciplina para estudar para outra. Muito provavelmente a pessoa está recorrendo no mesmo erro, né, sabe? O que aconteceu que fez com que isso acontecesse, né? Tenta evitar isso nos próximos semestres. Às vezes é interessante a gente pensar na universidade. Ah, pô, me matriculei na universidade, comecei um curso. É um curso que regulamentarmente leva 4 anos. Considera que você talvez leve 4 anos e meio, 5 anos para concluir aquele curso. Né? Aí a gente volta naquela situação de: ah, pô, reprovei disciplinas no primeiro semestre, mas eu não quero ficar mais do que 4 anos aqui. Será que você vai dar conta de acumular esse trabalho, já que você já sofreu uma reprovação, já... A gente pode dizer que teve algum tipo de dificuldade que levou a essa reprovação, né? Em um mundo ideal, ninguém reprovaria. Ninguém teria dificuldade com conteúdo, com aula. É legal prestar atenção nisso. Essa experiência acadêmica que a gente já tem, que a gente acaba desconsiderando muitas vezes. né? Me matriculei em 8 disciplinas em um semestre e reprovei em 4. No semestre seguinte, me matriculei em 8 e reprovei em 4. Vou matricular em 8 de novo? Pô, vou tentar me matricular em 6. De repente, eu sou aprovado em 5. Né? É tempo melhor aproveitado, é tempo acadêmico melhor aproveitado, é ter um coeficiente de rendimento que não cai tanto. Né? Às vezes, com um pouquinho de planejamento, não imediatista, mas para um longo prazo, às vezes para 6 meses a mais, 1 ano a mais de universidade, se for o caso, pô, tive uma reprovação, talvez isso estenda meu período de permanência aqui na universidade. Considera tudo isso e tenta fazer um plano de longo prazo, né? O que que eu vou fazer na universidade em cada semestre? O que que eu vou atacar em cada semestre? Né? E isso talvez te ofereça um rendimento melhor, né? Saber que você vai cursar 5, 6, 7 disciplinas, mas você já entra com consciência, não espera chegar o momento da matrícula para olhar e ver, cara, quantas disciplinas eu consigo colocar aqui nesse semestre. Né? Isso provavelmente não vai te oferecer um bom resultado. Isso provavelmente vai te gerar muito mais estresse, ansiedade, baixo rendimento, frustração. Né? Faz um plano, trabalha com um plano.
Eu acho que as pessoas têm medo de ficar mais um semestre, enfim, mais tempo na universidade, de ficar para trás, assim, se sentir mal, porque ver todos os colegas concluindo o curso, se formando, a pessoa sente que ficou para trás. Assim.
É, talvez isso seja comum, né? Eu quero acompanhar a minha turma, eu quero seguir com a minha turma, mas a universidade, ela já trabalha com essa questão de grade aberta, né? Você tem as disciplinas que você precisa cursar, mas você não é obrigado a fazer todas aquelas disciplinas em determinado semestre. Aqui na UTFPR, a nossa única matrícula compulsória é a do primeiro semestre. É o único semestre onde você não tem agência nenhuma sobre quais disciplinas você vai cursar. Você recebe aquele pacotinho fechado, cursa aquelas disciplinas e segue em frente. A partir do segundo semestre, você pode... Obviamente que dentro dos limites que a universidade oferece para matrícula em disciplinas, semestres que você pode adiantar, semestres que você pode ficar de pendência, você pode selecionar a disciplina que você vai cursar, o que você quer fazer. Então você pode construir sua grade. E isso é fenomenal, que aí dificilmente você vai manter 40 pessoas, 25, 30, enfim, cursando as mesmas disciplinas porque elas estão seguindo o semestre. Em algum momento alguém vai pegar uma disciplina de um semestre, 1 ou 2 semestres pra frente, porque esse assunto me interessa, eu quero fazer ele agora. Eu vou deixar uma disciplina porque esse assunto não me interessa, eu vou deixar ele pra depois. Então acompanhar a turma às vezes é uma ideia muito escolar, né? Onde a gente é aprovado enquanto 6ª, 7ª, 8ª série com todo o restante dos colegas e o aluno reprovado fica com o pessoal que está vindo atrás. Isso não acontece na universidade, né? A gente não tem uma sequência exatamente linear de que o primeiro período é esse, o segundo período é esse, o terceiro período é esse. Mas a gente tem uma diversidade de primeiros, segundos, terceiros, quartos períodos para o mesmo grupo de alunos que entrou no mesmo semestre, na mesma turma, no mesmo curso. Porque a gente tem a opção de escolher as disciplinas. Então essa questão de, pô, vou terminar com a minha turma, enfim, isso às vezes é um pouco supervalorizado. Né? Pô, você fechou um grupo de amigos ali e tal, vocês querem se formar juntos? Pô, bacana, mas isso é uma outra perspectiva, né? Um grupo muito menor, mais reduzido, às vezes são 4, 5 pessoas. Né? Pô, vai ser muito legal se nós 4 nos formarmos juntos. Mas não precisa ser com aquela turma que a gente entrou. Né? Em cada semestre vai ter uma formatura nova, você sempre está apto a se formar. E às vezes é muito mais interessante você abordar isso com mais calma, com mais suavidade, do que começar a criar uma neurose de que, ai, meu terceiro semestre na universidade eu devia estar no terceiro período. É meu quinto semestre, eu devia estar no meu quinto período. Né? Encara isso com mais calma. A gente tem controle sobre o tempo que a gente vai ficar aqui ou não. Ah, quer ficar só 4 anos, cara? Então, pô, estuda num curso de 4 anos, obviamente. Então estuda muito, se dedica muito. Como dizem alguns professores, esquece vida social, esquece relacionamento, esquece almoço de família no domingo, né? Abandona a vida e só estuda. Mas ao mesmo tempo, isso não é interessante. Porque a hora que você sai da universidade, você tá alienado do mundo, você tá alienado da vida. Você não sabe mais onde estão seus amigos, você não sabe o que as pessoas estão fazendo, você não sabe que filme está passando no cinema, você está alienado de tudo. Né? Tenta equilibrar carreira acadêmica com sua vida pessoal. Né? É importante ter um equilíbrio, é importante ter um relacionamento fora da universidade. Alguém com quem você possa conversar sobre outros assuntos, com quem você possa falar bobagem, com quem você possa sair sem se preocupar com a prova de segunda-feira, com o trabalho de sexta. É importante ter esse tipo de equilíbrio, encontrar esse equilíbrio aí na tua vida acadêmica e pessoal, né? A universidade oferece muita coisa que a gente pode fazer que a gente acaba não considerando, né? Como muitas vezes, sei lá, grupos de teatro, grupos de música, outras atividades, centros acadêmicos, DCEs, dependendo do interesse da pessoa. A universidade te oferece muita coisa que você pode ir agregando às suas disciplinas, às suas aulas, e ter, de fato, uma experiência de formação na universidade da qual você não sai só um licenciado em química, um licenciado em letras, um engenheiro mecânico, um engenheiro ambiental. Você não sai só um profissional, mas você sai, no fim das contas, um ser humano, de fato, pleno, completo, que experimentou outras coisas, que tentou outras atividades, que, eu faço um curso na área de exatas que trabalha muito pouco com criatividade. Então vou procurar um grupo de música, de canto coral, vou procurar uma atividade de expressão corporal, de pintura, de desenho. É muita coisa que você encontra na universidade disponível, em muitos casos de forma gratuita, com muita qualidade e que podem complementar essa nossa formação acadêmica, né? A gente não precisa entrar na universidade e ser uma máquina que só faz aquilo que o nosso curso espera da gente. Todo mundo tem muitos interesses que vão além disso, né? Música, desenho, cinema, viagem, esporte, enfim. E muito disso está disponível na universidade e a gente às vezes acaba não vendo. Quando a gente se gradua, aí no tempo regulamentar, porque eu só estudei, você para, olha para trás e vê que teve uma infinidade de oportunidades que você não chegou nem perto de desfrutar. Então passar um semestre a mais, passar um ano a mais na universidade, não é um problema. É um tempo a ser aproveitado. Depois disso a gente vai estar... Enfim, de forma bem linear, a gente vai estar na carreira profissional, aí você vai ter que trabalhar, você vai provavelmente responder para um chefe, vai responder para uma empresa, vai ter que cumprir 20, 30, 40, 50 horas semanais, e aí teu tempo de lazer para outras atividades acaba ficando restrito, elas não são mais gratuitas, você tem que pagar uma aula em algum lugar, enfim, e a universidade é o período para aproveitar e desfrutar isso. Se você tem tempo, se você tem tempo disponível, você já vem para a universidade para aula. Cara, fica aí para mais uma ou outra atividade. Aproveita esse tempo que você já está aqui. Você reduz seu deslocamento, enfim. A universidade é um espaço muito bom que a gente, às vezes, aproveita pouco dele. A gente acaba nem sabendo o que tem que a gente pode realizar dentro da universidade. Então, às vezes, é legal dar uma perguntada, conversar com seus colegas, descobrir o que tem, quais são as possibilidades, o que dá para fazer, se custa, se não custa, enfim. E, como você disse, não faz mal nenhum ficar um semestre a mais na universidade. É só não encarar isso como um fardo. Né? Enfim, às vezes é um tempo que você precisa para você, para o teu desenvolvimento, para a tua maturidade. E se a gente considerar um aluno que acabou de sair do ensino médio, ali com 17, 18 anos, vai entrar na universidade, vai ficar 4, 5 anos, vai sair com 21, 22, para já se lançar no mercado profissional. Do meu ponto de vista, às vezes isso é muito cedo, né? Então aproveite esse tempo, faz as coisas. Ficou mais um pouquinho na universidade? Cara, aproveita o tempo que você está aqui dentro.
Só uma última coisa, você poderia deixar uma mensagem aos alunos que trabalham e estudam ao mesmo tempo, que talvez não consigam nem terminar a faculdade no período certo, nem aproveitar essas atividades a mais que a universidade oferece?
Tá. Por causa dos alunos que estudam e trabalham, que hoje talvez seja grande parte da universidade, foi meu caso na minha graduação em pedagogia, né, muitas dessas atividades elas não vão poder ser aproveitadas. Mas a questão do aluno que estuda e trabalha geralmente já tem um nível de responsabilidade maior. O trabalho acaba sendo uma necessidade, que geralmente não é uma coisa que você está fazendo só porque, pô, eu quero trabalhar, enfim. Mas é porque você está precisando dessa renda para pagar seu aluguel, enfim, para manter a sua família, né? Muita gente já tem família formada, está aqui estudando. Então aproveita o tempo que você tiver nesses intervalos, né? Você vai ter o tempo para trabalhar, que é um tempo que geralmente você não tem discussão, tem hora para começar, hora para terminar, hora para aula. E muitas vezes esse pessoal que está trabalhando e estudando já está se organizando para estudar porque ele está forçado a isso, porque o tempo que ele tem disponível é reduzido. É outra necessidade. Se você tem tempo para desfrutar a universidade, desfrute a universidade. Se você está trabalhando e estudando, se organize, se esforce, porque com certeza esse é um esforço que se paga no futuro. Ou com um trabalho melhor, ou com um trabalho mais interessante, ou fazendo alguma coisa que você se predispôs a fazer. No momento que você se matriculou num curso, você escolheu esse curso porque você pensa em trabalhar com isso, que pode ser uma coisa mais interessante. Tem situações que as pessoas deixam algum trabalho e mudam para outro, acabam ganhando menos, mas a relação de qualidade de vida, de satisfação pessoal, de fazer alguma coisa que você gosta, acaba compensando tudo isso, né? Trabalhar e estudar é um desafio bem grande, eu tenho uma ideia bem boa de como é isso, né? É, bancar suas contas, dar conta de conteúdo acadêmico. É, provavelmente é um período que é uma situação na qual você não vai concluir o curso nos 4 ou 5 anos regulamentares, vai ficar um semestre a mais, talvez um ano a mais, mas faz parte, vale a pena, segue com esse esforço, é muito construtivo, né, para as pessoas enquanto indivíduo, essa relação de você estar trabalhando e estar estudando. É muito comum você ver que esse pessoal acaba tendo um rendimento muitas vezes até melhor do que o aluno que está exclusivamente na universidade, que não tem nenhum outro tipo de obrigação. Que o tempo dessa pessoa, ele precisa render, né? O tempo que você dedica para o estudo precisa ser bem aproveitado. E muitas vezes essas pessoas acabam prestando mais atenção nessas estratégias, nessas formas de se trabalhar o conteúdo, que são mais efetivas, são melhores. E apesar de ser um desafio bem grande, vale muito a pena. Eu digo para não abrir mão da formação acadêmica, né? Se é uma coisa que você tem vontade, que você quer fazer. E se você precisa trabalhar para se manter na universidade, trabalhe e se mantenha na universidade. De repente, curse um pouco menos de disciplinas, estenda o tempo que vai ficar no curso, porque ali na frente, a hora que você conclui esse curso, vale muito a pena. Você tem uma opção, você tem uma opção bem grande para se colocar no mercado, para se colocar profissionalmente. Para procurar alguma coisa que de fato te traga uma satisfação, né? Que eu acho que essa expectativa, nossa expectativa em realizar um curso superior, né? Fazer uma incursão em uma universidade. Encontrar um trabalho que traga pra gente uma satisfação.
Eu acho então que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
Cara, eu acho que assim não, né, cara? Dá pra agradecer pela oportunidade aí, pelo espaço. Foi bem legal, foi bem bacana, né? Uma coisa que a gente tá acostumado a fazer, né? Enquanto funcionário da universidade. Então, agradeço novamente aí, foi bem legal. Acho que tinha pra colocar é isso. Né? Não, acho que isso cobre meio que tudo, assim, né? Se a gente prestar atenção em tudo isso. É bastante coisa, se quiser... Se for olhar, né? Tipo, pô, vou fazer um gráfico disso aqui, cara, é bastante coisa. Mas, enfim, dá... Eu acredito que seja isso, né? Se conseguir atentar para um pouquinho de cada uma dessas coisas que a gente conversou hoje aí, dá para ter uma boa carreira acadêmica aí pela frente. Né?
Então, eu que agradeço pelo seu tempo aqui me falar com a gente e também por responder todas as perguntas que estavam... fiz mais perguntas além do programado, mas obrigado por...
Cara, de nada, a gente tá à disposição ali, né? Tanto para as iniciativas como para qualquer outra coisa, né? Dificuldades acadêmicas, enfim... problema com estudo, com aprendizagem, com dificuldades. Nem tudo a gente vai conseguir dar conta, mas a gente tá lá sempre disposto para tentar ajudar.
Para quem estiver interessado em procurar auxílio pedagógico no NUAP, a gente deixou um link com os horários de atendimento na descrição. Alguns cursos também oferecem um serviço de monitoria, que é para ajudar os alunos que têm alguma dificuldade nas matérias. A gente também vai deixar linkada uma planilha, que eu imagino que esteja atualizada, para você conferir se teu curso está nessa lista. Mas agora a gente quer saber de você. Quais são seus hábitos de estudo? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para me concentrar, então eu descobri um aplicativo que me ajuda a manter o foco, chamado Focus Time, que é basicamente um alarme que dispara a cada 25 minutos e nesse tempo você tem que se concentrar. Você sai do Facebook, sai do Twitter e só faz aquilo que você tem que fazer. Se precisar, você fica olhando para a parede, mas não faz outra coisa. Aí, quando o alarme dispara, você vai ter um bloco de 5 minutos que é para você descansar. Você não faz nada além de descansar. Não pode ler, não pode fazer nada. Só descansar. E a cada 4 blocos desses de 25 minutos de estudo, você tem um bloco maior de 30 minutos para descansar também. Esse aplicativo eu sei que tem no Windows Phone, mas para Android e para iPhone eu imagino que deva ter também. Só se procurar foco na loja do seu aparelho que você encontra. E isso funcionou para mim, né? Meu problema de concentração, mas talvez para você funcione outra coisa. Meu curso, por exemplo, tem uma carga de leitura muito grande e eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar essa leitura. Talvez o pessoal de exatas tenha outra experiência E então eu queria pedir para vocês compartilharem a experiência de estudo que vocês têm. A gente vai disponibilizar para vocês vários canais para vocês dizerem como é que vocês estudam. Você pode mandar para a gente por e-mail no polifoniapodcast@gmail.com. No Facebook a gente está como Polifonia Podcast, facebook.com/polifoniapodcast. E no Twitter como @podpolifonia. Se você quiser também pode mandar um áudio para o número do WhatsApp que a gente vai deixar na descrição. Se você gostou do programa, a gente pede que você compartilhe com os amigos e se inscreva no feed do podcast. Se você não sabe como fazer isso, a gente vai deixar um tutorial também na descrição. Por fim, a gente agradece a participação do Guilherme e também agradece a Coted, que deixou a gente usar o estúdio para gravação. Por hoje é só e até semana que vem.